Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e nós estamos aqui hoje com a advogada Alexandra Tevenar, que vai esclarecer um pouquinho sobre este assunto para todos vocês que estão assistindo. Fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Então, vamos falar de um tema muito relevante, de extrema importância, que é a violência doméstica. De acordo com a estatística da Secretaria de Segurança Pública, dados apontam que 33,4% das mulheres maiores de 16 anos já sofreram algum tipo de violência doméstica pelos seus parceiros ou seus ex-parceiros, né? Então, nós não podemos ignorar este assunto. Nós precisamos divulgar para que mais e mais mulheres não sofram esse tipo de violência. E nós temos aqui conosco, para falar deste assunto, a nossa querida advogada Alexandra Tevenar, né, que ela é advogada há 14 anos e tem experiência e especialista em direito de família e inventário. Alê, seja muito bem-vinda.
Que delícia voltar para esse programa mais uma vez. Que saudade, que coisa boa. É um assunto extremamente relevante, um assunto que preocupa muito. É um assunto que nós pensamos assim, não acontece de repente tão próximo de mim, né, do meu círculo de amizade, mas acontece sim. E o mais interessante é que esse assunto da violência doméstica, ele é um assunto que vem do direito penal, mas ele acaba se fundindo também dentro do direito de família, até por conta de tudo que ele vai ocasionar.
Sim.
E é extremamente relevante e que bênção é a nossa Igreja Reformada de Vila Velha estar dando essa oportunidade. Sim. De esclarecimento acerca disso, porque muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria comunidade cristã.
É verdade.
Alexandra, como o Val falou muito bem, os números de violência doméstica em relação a esse dado do ano passado, de 2023, é muito relevante e tem crescido muito na sociedade em geral. É óbvio que nas igrejas, nas comunidades cristãs, é um número um pouco menor, mas existe. Por que que existe? Porque no meio do trigo também existe o joio.
Exatamente.
Exatamente por isso. Aí eu quero perguntar a você como que é caracterizada essa violência doméstica. O que é violência? O que a pessoa faz, que o cônjuge faz, que caracteriza uma violência contra a mulher ou contra o homem, no caso?
Primeiro de tudo, é interessante nós termos um olhar atento, porque toda vez que nós nos referimos à violência, sempre vem na nossa mente a ideia da agressão física.
Sim.
Ele me bateu, então eu sofri violência doméstica. E não é só isso. Quando você pergunta o que o cônjuge pode ou o que ele faz que pode caracterizar, dentro da violência doméstica, nós temos as nossas vertentes. A violência psicológica, a violência financeira. Existem dentro desse campo, né, violência doméstica, dentro da unidade de convívio permanente, com ou sem vínculo entre pessoas, como a Lei 11.340, de 2006, define muito bem, é uma lei muito jovem, né, de 17 Sim. anos, e nós, se nós formos olhar aí a parte cultural e histórica, as mulheres já vinham sofrendo e vêm sofrendo violência doméstica há muitos anos, para nós termos uma lei, salvo engano, 22 de setembro de 2006. Uma lei de 17 anos que ainda vem com algumas situações de acréscimo de artigo, porque toda vez que acontece algo, né, veio aí agora há pouco tempo, o feminicídio,
sim,
né, quando é, o gênero mulher é assassinado, então tem esse crime, né, como rubrica lateral. Então, é uma situação assim, muito, muito delicada. E aí, dentro da violência psicológica, como é que a gente consegue extrair isso de uma mulher? Uhum. Porque, às vezes, tem uma marca, mas ela esconde essa marca.
Sim.
Mas a marca dela não precisa estar no corpo, a marca está na alma.
Sim.
Quando é utilizado para ela adjetivos pejorativos. Você está muito gorda, você não faz nada. Você precisa fazer alguma coisa, você é relaxada, você é porca.
Você é burra.
Você é burra. Exatamente. Então, toda essa situação vem já trazendo toda essa sobrecarga ruim. E aí, não tem jeito, está caracterizada a violência psicológica. E, muitas dessas vezes, naquela situação de ação e reação, não vai ter jeito. Quando você tem uma tensão dentro do seu casamento, isso gera briga. E, quando você tem a briga, é quase que uma condição ter a violência. Então, nós temos que ter bastante cuidado nessa cadeia procedimental. Tensão, briga e violência. Os três estão sempre muito juntos.
Sim.
Né? É uma linha muito, muito tênue quando nós temos isso. E, lamentavelmente, hoje... quando, no momento de dar uma olhada, estudar, né, para poder participar do programa, só a título de curiosidade. Hoje, no estado do Espírito Santo, duas mulheres foram mortas pelos seus ex-companheiros. E aí, um dado a mais do que você trouxe da Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo,
sim,
50% dos crimes passionais, que são aqueles crimes... em que a lei diz o seguinte, olha, ele estava desequilibrado, muito apaixonado, ela não vai ser minha, mas não vai ser de ninguém, aquela história toda, 50% desses crimes são feitos e têm como agentes os maridos, os noivos, os namorados. E o que mais nos preocupa, os ex.
Que não admitem... Que
exatamente,
serem
não admitem exatamente a perda, a obsessão. Então, tudo é uma linha muito tênue quando a gente trata de violência doméstica.
Alê, antes da Val fazer a segunda pergunta, eu gostaria de fazer também um comentário, porque a violência também, complementando o que você falou, é aquela forma que um desconstrói o outro. É como se o cônjuge colocasse a mulher ou o homem aqui na palma da mão e dissesse assim, você vai fazer somente o que eu mandar, o que eu quiser que você faça. Sim. E, nesse aspecto, também está incluso a violência sexual.
Sim.
Por quê? Porque muitos homens obrigam as mulheres a fazerem sexo contra a vontade delas. É claro que a nossa visão aqui é bíblica,
sim,
e nós estamos falando que, biblicamente, sim, existe a mulher, ela se relaciona sexualmente com o seu marido,
sim,
óbvio, mas nós falamos de submissão e não de obrigação. Então,
sim,
existe aquele aspecto, aquele ponto do casamento, aquele momento que o homem precisa também respeitar a mulher. Às vezes ela não está bem, às vezes ela está doente. Quando eu falo bem, é uma questão, às vezes, psicológica, está muito preocupada. Então, sim, quando este cônjuge força a mulher a servi-lo... realmente também é caracterizado a violência sexual.
Sim, e ademais, não só a violência sexual. Para juristas e perante a lei, é considerado estupro quando você é obrigada a se relacionar. E aí nós vamos, mais uma vez, ter que distinguir as duas palavrinhas que são muito parecidas e as pessoas, às vezes, se confundem. Submissão e subserviência.
Ah, sim.
A submissão, nós aqui aprendemos, né, biblicamente falando, é deixar o marido tomar aquilo que é a postura e a posição dele dentro da Bíblia.
Sim,
isso mesmo.
Biblicamente falando. Não é? Ele como sacerdote da casa. Mas não a subserviência, não, porque a subserviência é aquela coisa que te maltrata.
Exatamente.
Que ela te deixa um fardo muito pesado e que nós, mulheres, nós não temos. Me desculpem as feministas, mas nós não temos condição de carregar. Então, tem que haver essa atenção nesse ponto.
E importante também dizer que, biblicamente, o homem e a mulher têm o mesmo peso diante de Deus. São tão importantes. Deus criou com a mesma importância o homem e a mulher. E a questão da submissão é a mulher colocar a missão do marido como superior, mas a missão dela está condicionada à missão do marido.
Exatamente assim, e claro, como parâmetro, exatamente a nossa submissão como igreja a Cristo.
Sim, exatamente.
Exatamente assim.
Nada de violência, porque Cristo não é violento conosco, nada de terrorismo, né? Nada de pressão. A gente faz por amor e o marido...
Exatamente.
Também, né?
Também.
E deve seguir o exemplo de Cristo.
E no meu trabalho, quando nós vamos desenvolvendo esse assunto, eu costumo dizer para as minhas clientes, olha, quando o seu marido age com você, ele não consegue entender que tanto você quanto ele são a imagem de Cristo, quando ele age sem Cristo, o impulso dele vem.
Uhum.
E toda essa situação de violência vem do coração do homem.
Exatamente.
Nós aprendemos aqui, isso, não é? O que é bom em nós vem do Senhor. Sim. E o que não vem somos nós mesmos.
Exatamente.
A segunda pergunta fala assim: quais os fatores que desencadeiam a violência doméstica? O álcool, as drogas, o ciúme... Fala para a gente um pouco disso.
Na verdade, Val, é um pouquinho de cada um desses. Mas, dentro da prática, quando nós vamos tratar isso com boletim de ocorrência, com denúncia do Ministério Público, com a ação criminal, que hoje, né, no nosso estado, nós temos aí as varas especializadas de violência doméstica, as delegacias especializadas de violência doméstica, que acolhem essa mulher alvo de violência doméstica. Mas todas essas questões acabam sendo, vamos assim dizer, uma desculpa. Ah, eu bebi, por isso eu bati. Porque nós aprendemos dentro do direito penal em que existem alguns animais que acabam aflorando quando o homem bebe. Por exemplo, bebeu para poder ter coragem de falar o que ele não tem coragem de falar quando está sóbrio. Bebeu para poder fazer aquilo que ele não faz quando está sóbrio. Então, é o despertar dessas coisas. Você, bebi, e aí me descontrolei e bati. Não, isso já está lá. Uhum. Na verdade, todos esses pontos que você colocou, de alcoolismo, droga, eles acabam, dentro da prática, sendo desculpa. Olha, eu não sou assim, não é? É porque
eu estava sob efeito, exatamente.
Então foi por isso, não é, que aconteceu. Mas não, já está lá. E muitas vezes a mulher não sabe. Tem um período de namoro, noivado, e que ela não sabe disso e que as coisas são despertadas conforme a situação cultural. Eu me lembro bem, quando eu estava na iminência de me formar, e uma das minhas amigas fez uma pesquisa muito interessante sobre violência doméstica, e ela pegou três gerações, a avó, a mãe e a filha. E ela fez essa pergunta para a filha e para a moça, acho que na época, ela, salvo engano, tinha 17 anos, ela perguntou, você acha... O que acontece? Você apanha do seu namorado, já estava, acho que, num relacionamento, numa união estável? Não, para mim é normal, eu nunca tive... Porque eu vi minha mãe apanhar e vi minha avó apanhar, então, para mim, está tudo bem. Eu acho
fazia
que é normal.
Fazia parte do contexto familiar dela, né?
Fazia parte do contexto, do convívio. Por isso é que a Lei 11.340, ela fala dessa situação da unidade familiar. Por isso que a violência doméstica e a situação do feminicídio, né, que a gente abrange bastante a situação de gênero, mas aí tem um pré-requisito da coabitação, né, que em relação à mulher é coabitar, estar junto. E aí a gente parte para um número desse, 50% dos crimes passionais por ex. A pessoa já não está mais no convívio. Uhum. Olha, eu não quero mais você. Mas ele volta.
E volta.
E volta.
E volta.
E volta. E volta.
É, quando você fala em bebida, nós precisamos também deixar claro que no ambiente da nossa comunidade, o ambiente cristão, nós temos aqui, principalmente a nossa igreja, muitas mulheres cujos maridos não estão reunindo aqui. Então, essa mulher, ela precisa estar munida de todo o preparo da palavra de Deus e também de aspectos jurídicos, que é o aspecto que você está trazendo e nós estamos aqui também complementando. Então, assim, a mulher precisa ter o total cuidado, a mulher bíblica, né?
Sim.
Para como lidar com essa situação. Claro que, em se tratando de violência, a mulher não pode ficar suportando isso, porque nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus abomina a violência.
Exatamente isso.
E quando se comete o ato de violência, está indo contra aquilo que é a palavra de Deus e contra Deus. É por isso que nós estamos aqui desenvolvendo esse assunto, trazendo esse esclarecimento. Por quê? Porque existe o que a Bíblia fala e existe também o que a sociedade prega em relação a tudo isso.
Exatamente. Quando nós partimos para essa parte de violência, nós estamos fazendo uma quebra do sexto mandamento.
Sim.
Exatamente.
Não matarás.
Exatamente.
E o mais interessante é que, biblicamente falando, não é necessário a consumação. Porque quando você desperta aquela ira, aquela vontade de fazer...
Você já fez.
Já fez.
Não,
já foi. Já veio aqui.
No pensamento.
Não, e a ira é pecado.
Exatamente.
Né?
Então... É todo um contexto bíblico, é todo um aprendizado que começa lá, né, do Éden.
Exatamente.
Por que que a mulher foi tirada da costela? Não é por acaso. Tudo na palavra de Deus, ela tem um propósito. Foi tirada do lado porque ela ia ser e vai ser ajudadora. Esse é o nosso papel, de ajudadora. Poderia ter tirado do pé? Poderia. Mas não foi para isso, não foi para isso, não foi assim.
Exatamente.
Então, são essas coisas que as nossas mulheres e todas essas mulheres que terão oportunidade de assistir precisam saber. O trabalho da igreja é um trabalho preventivo, é um trabalho de esclarecimento. E muitas das vezes as mulheres, elas são coagidas a não expor. Como assim você vai expor um problema da sua intimidade?
Uhum.
Você vai numa delegacia? Vai sim. Vai sim. Porque nós precisamos lutar todos os dias contra isso para que a mulher não vire mais um número.
Exatamente.
Não seja mais uma estatística.
Uma estatística, isso mesmo.
A Lei Maria da Penha veio como uma inovação jurídica para poder tentar abarcar um pouco, reduzir, amenizar um pouco essa situação, mas é muito difícil, é muito complexo. Nós temos várias situações, por exemplo, quando acontece a medida protetiva de urgência, e aí todo mundo fala assim, não funciona, é muito complexo, é muito difícil, porque realmente é difícil. Como é que você vai... Ah, você não pode chegar... próximo dessa mulher, 300 metros. Mas aí essa mulher não tem de onde tirar sustento, ela tem filhos e etc. Como é que ela vai fazer?
Exatamente.
Ela precisa desse homem para prover, muitas vezes.
Sim.
E isso, muitas vezes, é o fator impeditivo dela buscar esse direito e da própria política pública, do próprio Estado, juiz, ou Estado promotor, ou Estado delegado, ou Estado defensor público, ou até mesmo advogado, de poder ajudá-la a se livrar disso.
Existem existe esse apoio para essa mulher?
Sim.
Que pede essa medida protetiva?
Existe o apoio na delegacia, por exemplo. Existe a delegacia especializada em atendimento à mulher.
Sim.
Ela vai ser atendida, né, por escrivãs, Geralmente, quem vai atendê-la são mulheres, uhum. para que não haja nenhum tipo, né, de constrangimento para ela, porque ela ali vai expor totalmente a intimidade dela, a vida dela. Ela pode trazer marcas físicas, marcas na alma. Ela pode vir com uma depressão acompanhada de uma síndrome do pânico, de não querer ver ninguém. Então, é um passo muito importante quando ela chega a esse ponto de falar assim, não, eu vou botar um ponto final agora e vou denunciar isso, porque isso precisa parar.
Sim.
Porque é uma coisa terrível e que vai maculando a família como um todo.
Isso. E existem, então, essas casas de apoio, também, de acolhimento.
Isso aí.
Assim, eles ensinam alguma profissão para essas mulheres.
Exatamente.
Para que elas possam começar a caminhar
exatamente,
sozinhas.
Exatamente, exatamente. Quando ela expõe esse problema, que ela é dependente financeiramente desse marido, então é colocado para ela toda essa oportunidade para que ela possa aprender e se sustentar.
Sim.
E aí nós temos, né, inúmeras mães solo, né, que nós
isso,
chamamos,
gente.
E que são arrimos de família.
Uhum.
São as famosas, uns chamam de pães.
Pai
e mãe num contexto só.
Alexandra, e outra coisa também. Faz-se necessário nós dizermos que a violência ela vai muito além da agressão física, do apanhar, do bater, né? A violência psicológica, o relacionamento conturbado causa na mulher, na mulher cristã, traz muitas sequelas, né? Porque muitas mulheres, o homem que tem esse mau costume, não sei se pode se dizer assim, uhum. Sendo bem prática, ele não começou de agora. Geralmente, é de muitos anos, e a mulher vem suportando aquilo e chega a um ponto que ela está exausta. E muitas, eu acho que demoram também a buscarem o apoio pastoral, o apoio da igreja, porque tem medo de expor o marido, que às vezes frequenta a igreja, ou o marido sofre a violência da mulher, mas tem medo de expor a mulher, porque a mulher faz parte aqui da comunidade. Então, assim, o medo de expor, poxa, eu vou expor como que é o jeito da pessoa dentro de casa. Então, assim, isso traz um pouco até de retardo no fato da mulher demorar a procurar ajuda. Tanto a ajuda jurídica e de dar parte desse homem ou dessa mulher, e tanto a ajuda pastoral aqui na igreja. Não
Sim,
é mesmo?
Não, é exatamente isso. O homem que comete violência doméstica, ele não faz isso do dia para a noite.
Sim.
Isso é fragmentado.
Sim.
Isso é fracionado. Todo dia vai aparecendo uma coisa, até culminar no que a gente chama de vias de fato. Mas há sinais. Sempre há sinais.
E como?
Sempre há
sinais. E como identificar esses sinais?
Na verdade, Val, assim, é muito difícil por conta disso que a Lisandra falou. Porque, às vezes, a pessoa tem medo de expor a intimidade dela. Não, é a minha vida.
Uhum.
Tem umas que falam assim, mas, doutora, foi a vida que eu escolhi, eu não posso. Falei, mas quem disse que não pode? Não, porque foi dito para mim que era até a morte, não separa. Falei, criatura
até ele te matar.
De Deus, então espere, porque é isso que vai acontecer, ele vai te matar. Ele vai te matar, porque quem faz uma, faz duas. Quem faz duas, faz três. Não tem jeito. A mudança tem que vir de dentro para fora. E interessante é que a nossa sociedade ela é extremamente... falta para a nossa sociedade, vou usar esse termo aqui, falta para a nossa sociedade como um todo essa habilidade. E eu vou ser um pouco mais ousada aqui em dizer falta da nossa sociedade inteligência. Porque ela rebate o tempo todo o cristianismo sem dó.
É verdade.
Rebate o cristianismo sem dó. E esquece que a única pessoa capaz de mudar o ser humano de dentro para fora é Cristo.
Exatamente.
O delegado não é o Espírito Santo. O promotor não é o Espírito Santo. O juiz não é o Espírito Santo. Essa pessoa precisa de Cristo para mudar.
Exatamente.
Então, a sociedade falta a ela esse tipo de habilidade, no meu entendimento. No meu humilde entendimento. Não, como cristã.
O cristianismo, essa é a função do cristianismo, é sanear, dar base para essa pessoa. E outra, a proposta do cristianismo é justamente essa, transformar a pessoa de dentro para fora.
Exatamente, tirar essa... As mulheres hoje estão amordaçadas, mas de forma velada.
Uhum.
Ó, fica quietinha aí. Fica quietinha aí, que quem resolve sou eu, né? Então, fica quietinha. É a mordaça velada.
E, às vezes, não quer manchar a imagem do cônjuge. Não, o que vão pensar do meu marido se eu contar isso para alguém? Você já começou aí, há uns minutos atrás, dando spoiler, Alexandra. E a minha pergunta para você é a seguinte. O que a violência impacta na vida do agredido? Ou da agredida? Quais os transtornos vêm junto com a violência?
São inúmeros e, às vezes, imutáveis. E, às vezes, imutáveis. Porque há todo um decorrer de tratamento.
Uhum.
Mas, muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, ela não tem tempo. Ela vai querer trabalhar para cuidar dela, para cuidar dos filhos dela. E ela, de repente, não vai poder se ausentar do trabalho para ir no psicólogo para poder...
Dar um
suporte, não é? Então, assim, são inúmeros. O impacto é devastador na vida de uma mulher. A autoestima passa a inexistir. Ela fica blindada para outros, de repente, outros relacionamentos. Eu não quero. Isso eu vejo até num divórcio simples, consensual, em que os dois não querem mais, mas ela se blinda de uma tal forma. E isso, muitas vezes, vai se refletir lá na frente. O porquê que ela não age da forma razoável, que a gente entende ser razoável agir, mas é porque ela tem lá atrás...
Os seus traumas.
Os traumas. E as suas coisas, não, eu não consigo, eu não vou. Então, é algo devastador demais, terrível demais, porque nós entendemos, e biblicamente falando, nós somos o vaso mais frágil, nós precisamos ser cuidadas, bem tratadas, amadas. Existe até uma colocação, um professor uma vez disse assim... Mas como é que você vai entender a mulher? Ele disse, mas não precisa entender, só amar basta, porque é muito difícil de entender. Mas ame, aí o resto a gente vai adquirindo. Todo dia um aprendizado. Casamento, o relacionamento de marido e mulher é um mistério. Duas pessoas diferentes que olham um para o outro, muitas vezes, né, o famoso amor à primeira vista, fala assim, meu Deus, esse é o homem da minha vida. Isso é maravilhoso, isso é divino. Mas aí, o que vem do coração do homem, que nunca é bom, acontece essas coisas, né? Não, e a pessoa não deixa...
Exatamente. E se o homem... Estou falando aqui do homem porque, como você disse, a mulher é o vaso mais frágil, mas se o homem assumisse o seu papel, a sua responsabilidade, que é de dar a sua vida por essa mulher, que foi o que Cristo fez pela sua igreja, com toda certeza não teríamos aí os números...
Assustadores e alarmantes.
Muito,
né?
Bem, assustadores e alarmantes. E, Alexandra, anotei aqui, além do físico, dos hematomas, né, que muitos homens... até cometem contra as suas esposas, fobias, depressão, transtorno de ansiedade, até disfunção de identidade, porque muitas vezes ela fica calada porque ela acha assim, eu acho que eu falhei, eu errei.
A culpa é minha.
Eu deveria ter feito o mesmo que ele queria que eu fizesse. Então, a mulher vai se diminuindo e ela vai mudando de uma tal maneira... que você, a gente observa assim, e pelo que a gente lê, que aquela mulher se recolhe tanto que depois ela não tem nem condição mais de cuidar muito bem com a estrutura dos filhos que estão ali à volta.
Esse é um ponto extremamente importante, porque aí nós estamos falando de mulheres que têm filhos e que muitas vezes esses filhos presenciam isso.
É traumatizante para eles.
Por isso, quando eu falo devastador, é exatamente por conta disso, porque isso pode se perpetuar nas gerações futuras.
E o isso que é uma coisa normal.
É normal, né? E não é normal.
Não é normal.
Então, é um ponto de extrema relevância ajudar essa mulher a se reerguer, seja psicologicamente, até financeiramente, é muito importante. Mas também é muito difícil, porque você precisa de muitos elementos, você precisa de muito... você precisa de muito apoio, eu digo, de administração pública. Sim. Porque, às vezes, por exemplo, de tantas, vamos assim dizer, um fato aqui extremamente prático. Olha, você tem uma medida protetiva de urgência, que é o que a gente chama, né, de MPU. Mas aí a polícia, também, de repente, o número de policiais não é... né, o razoável para atender. Então, de repente, ele estando em outra ocorrência, como é que ele vai se deslocar para atender aquela? Então, são vários fatores que são muito, muito pesados para essa situação. E é tão simples para que um homem entenda. Honrar é obedecer. Tudo começa com respeito. Quando você respeita, você, as outras coisas, os outros atributos que é necessário, a fidelidade, a honestidade, que estão, inclusive, elencados na lei, no Código Civil, quando fala de deveres do casamento, tudo isso vem dessa honra, desse respeito. Mas, infelizmente, dentro daquilo que é nosso de todo dia, é mais fácil eu apontar o erro.
Não,
é muito
coisa,
mais fácil.
Não, e outra coisa, quem ama não humilha, quem ama não maltrata, quem ama não trai, quem ama não desdenha, e por aí vai. E nós estamos trazendo esse assunto aqui à tona justamente porque a igreja está se posicionando contra a violência. A violência de qualquer tipo, a violência contra a mulher, a violência contra o homem. E a minha outra pergunta para você é a seguinte. Existe a violência contra a mulher, que é o que nós estamos falando aqui agora,
sim,
mas também existe a violência do filho contra o pai, do pai contra o filho e também a violência contra os idosos. E nós estamos falando isso porque existe... Nós não vamos fechar os nossos olhos, maquiar, dizer que não, mas existe no meio da comunidade esse índice. Nós estamos dizendo esse índice, não é porque existe um índice alto. Nós estamos dizendo.
Mas existe.
Que, exatamente. Nós estamos
e
dizendo
a gente
isso.
Não pode ignorar isso.
Isso aí.
Exatamente.
Aí a minha pergunta é: como a igreja se posiciona em relação a isso? Sobre a violência da mulher, já falamos.
Juridicamente,
juridicamente,
né? Como ela se posiciona?
Exatamente.
Como ela pode se posicionar?
Na verdade, primeiro de tudo, a igreja precisa ter conhecimento disso.
Uhum.
Não é? Porque sem ela ter ciência disso, fica um pouco difícil dela chamar para si, dela avocar para si essa responsabilidade.
Uhum.
Então, ela precisa saber. E voltando lá no início, o nosso papel aqui hoje é de esclarecimento.
Sim, sim.
O que nós estamos fazendo aqui hoje, meninas, é um avanço que é difícil de... É imensurável. Porque essa quebra de tabu que está sendo realizada aqui hoje nesse programa é algo extraordinário e que vem da parte do Senhor. Porque poder esclarecer isso para as pessoas, para que elas entendam e saibam o que é, o que Deus preparou para elas como imagem, né, de Cristo, é algo esplêndido.
Nós estamos dizendo isso aqui, ó, a Igreja Reformada quer te ajudar
exatamente,
e quer te esclarecer sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente.
Né?
A Igreja primeiro precisa saber. E aí, quando ela souber, quando ela tiver ciência desse tipo de situações... Aí ela pode realmente aconselhar, ver o que é possível fazer, Não é? Aí nós vamos partir para o lado do direito penal, que essa parte de violência doméstica, o tempo todo a gente falando de direito penal, mas ela acaba se confundindo e se fundindo um pouco também dentro da vara de família. Inclusive, hoje, hoje a mulher vítima de violência doméstica, ela dentro daquilo que é a comprovação, olha, eu estou sendo agredida, é possível ela pedir o divórcio imediato do marido lá dentro da vara de violência doméstica. Ela não precisa ir para a vara de família para pedir um divórcio lá. Uhum. Ela pode fazer isso dentro de onde o processo dela está tramitando, que é dentro da vara especializada de violência doméstica.
Mas isso é de pouco tempo para cá,
De pouco tempo para cá, uma lei bem, bem nova, porque os casos não param. Lamentavelmente, não param. E por isso que vai se agregando, né, esses tipos de ajuda, porque a gente só consegue resolver e tomar atitude diante de algumas coisas quando realmente acontece.
Né? Exatamente. Alexandra, quando eu falo aqui da violência do pai contra o filho, é porque a Bíblia fala que, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, se eu irar o meu filho, eu estou cometendo uma violência. Então, quando nós abrimos esse assunto aqui, não é só para dizer para dizer para as pessoas o seguinte: olha, só se eu bater no meu filho que eu vou estar sendo violento. Não, a Bíblia diz que quando eu cometo ira contra ele, eu estou pecando. Quando eu estou maltratando, quando o filho maltrata o pai, ele também está cometendo um pecado, porque
tem que honrar o pai e a mãe.
Exatamente, o mandamento diz: promessa. Honra teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra. E quando existe a violência contra os idosos, a Bíblia também é desfavorável a essa violência, porque lá no Salmos diz o seguinte, lá em Jó, na verdade, Jó 12:12, mesmo na velhice produzirão muitos frutos. Exatamente. Então, o idoso é um querido diante de Deus.
Exatamente. Tudo isso que você elencou está caracterizado e muito confirmado diante de uma palavra chamada desproporcionalidade.
Explica para nós.
Com relação a, por exemplo, o que você citou do pai despertar a ira do filho. Hoje, essa situação de muito sufocamento de filhos, né? Os filhos nas bolhas, vamos assim dizer, por conta da insegurança, por conta de uma série de situações, os filhos nas bolhas. A desproporcionalidade é a título de ilustração. Você tem uma tachinha que você precisa pregar, aí você usa uma marreta para bater nessa tachinha. Essa é é uma força exorbitante para uma coisa. Então, tudo isso é o Senhor nos ensinando. Tudo isso é a forma com que Deus nos trata. Tem que haver proporcionalidade, tem que haver razoabilidade. Esse binômio tem que estar em equilíbrio para que a gente possa ter uma família equilibrada, uma família na presença do Senhor, sempre um conselho, sempre... olha, vamos aqui, vamos orar, vamos ver, vamos nos propor a mudar. Tem que haver essa iniciativa. Assim como no Estado, quando a gente quer fazer... eu quero ver o meu direito. Você tem que provocar.
Sim.
Você tem que dizer para o juiz: olha, eu preciso disso aqui. Eu acho que eu tenho direito a isso aqui. Você tem que provocar. A mesma forma, você tem que provocar. Você tem que ter iniciativa para falar: Senhor, ajuda aqui, auxilia aqui. O homem é isso mesmo, mas o Senhor pode, o Espírito Santo pode.
Alexandra, eu amei você usar essa palavra provocar, Val, porque, na verdade, o que nossa igreja tem ensinado nesses quase 4 anos de existência aqui em Vila Velha é justamente isso: provocar o uso da palavra de Deus dentro dos lares.
Exatamente.
E se todos os livros do mundo fossem queimados e só existisse a Bíblia para orientar a sociedade, nós teríamos uma sociedade saudável.
Sim. Sadia.
Sadia. Exatamente isso.
É, exatamente isso. É, o nosso manual está aqui.
É a palavra.
Não dá para fugir disso. Exatamente, não dá. Porque a provocação, ela vai desdobrar no confronto.
Uhum. Quando, exatamente.
Quando você é provocado, ela te confronta.
Sim.
E isso nós temos vivido aqui.
Graças a Deus.
Todos os dias, esse confronto gostoso de Deus nos ensinando. É. Porque não tem jeito, meninas. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Ninguém planta maçã e colhe mexerica.
Sim.
Não tem jeito. Então, tudo isso, a lei, a 11.340, o Código Penal, que é de 1940, tantas outras coisas, o direito constitucional, que diz que você, né, nas garantias fundamentais, você tem direito a isso, tem direito àquilo. Não, o nosso direito está aqui.
É verdade.
Esse aqui é o nosso direito. O nosso direito e o nosso dever como cristãs.
Sim. É. Val, tem mais pergunta para ler?
Tem não.
Tem não?
Tem não.
Eu
ou
quero
melhor,
fazer uma última.
Tem uma infinidade de... Esse assunto é muito
longo, muito
extenso, ele é amplo. E precisa ser colocado sempre, né, na roda. A gente não pode esquecer, porque nós vivemos isso, né? Mesmo no nosso meio.
Exatamente.
Né? E eu queria... Você quer fazer uma pergunta, né?
Bem rapidinha.
Então tá. Eu deixo.
Alex, deixa. Alê, quando dá uma nova chance ao agressor? No caso aqui, o marido, voltando para o assunto da violência contra a mulher.
Hoje, Adisandra, hoje não há como desvincular essa mudança de vida com uma conversão.
É difícil.
É muito difícil. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma provocação, tem que haver o confronto que nós tratamos e falamos agora. Sem isso, fica muito difícil.
Sim.
Né? Porque, diante da situação de lei, ele faz uma vez, ele faz outra vez, ele vai sendo um agressor contumaz.
Uhum.
São condutas reiteradas. Porque aí fala assim, mas ele é reincidente. Não, reincidente é só quando ele é condenado com uma sentença transitada em julgado que não cabe mais recurso e ele volta a fazer. Aí é reincidente. Mas, enquanto não, ele é contumaz.
Uhum.
Ele vai fazendo aquilo de forma reiterada. No meu entendimento, como cristã, tem que haver a conversão. Se não houver mudança, fica muito difícil. Porque, diante dessa situação toda, de lei, de prisões, de audiência de custódia, de prisões em flagrante, de quebra de medida protetiva de urgência, os homens ainda continuam maltratando e matando mulheres.
Alexandra, enquanto... esse marido não se converte, ou essa mulher não se converte, porque a igreja não pode desistir, as pessoas não podem desistir, a nossa função, fomos chamadas para orar, porque Deus pode fazer qualquer coisa, fazer qualquer tipo de mudança. Enquanto isso não acontece, eu posso dizer que ficar pedindo perdão não vai resolver nada. Se realmente o cônjuge quer restaurar esse relacionamento, esse casamento, deve-se enxergar realmente a vontade, enxergar no outro a vontade de mudança. Mas não é só vontade, não é, Val?
Tem que ser uma mudança efetiva, metanoia.
Metanoia, né? E buscar ajuda. Por exemplo, eu sou muito nervoso, então nós vamos buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, tomar talvez uma medicação. Então, assim, se a mulher enxergar nesse homem a vontade, além de pedir o perdão, mas a vontade de querer mudar mesmo, então, sim, talvez, né, Val, seja importante essa mulher dar uma nova chance. Agora, dar uma nova chance, quando isso acontece uma vez, talvez duas. Quando isso é
recorrente,
contumaz,
né?
Decorrente...
Sim. Recorrente.
Recorrente,
sim.
Exatamente. Talvez seja importante, sim, buscar ajuda jurídica, porque se você pede desculpa agora, mas faz mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, talvez isso não...
Não vá se resolver.
Fica muito frágil essa tentativa de mudança. Uhum. Ela fica fraca. E aí, eu vou dizer de uma cliente que chegou até o meu escritório e disse assim, há mais ou menos 15 anos que eu passo por isso. E todas as vezes ele diz que vai mudar. E todas as vezes eu acredito que ele vai mudar. Porque o meu amor por ele é infinitamente, é cego a ponto de eu acreditar que ele vai mudar. 15 anos. É muito tempo.
É verdade.
Então, é muito difícil. É para se extrair. É muito difícil para você conseguir discernir esse momento.
É.
Será que mudou? Será que não? O perdão. Não, perdão. Perdão, perdão, perdão. E não vai ter jeito, vai voltar atrás, vai o tempo todo se relembrar.
É a essência do ser humano.
Exatamente.
Sem a palavra do Senhor.
Exatamente. Por isso que eu ia dizer agora. Tem que haver a intervenção de Cristo.
Alexandra, quero ler um versículo aqui para fechar nossa conversa, nosso bate-papo, nosso papo de mulher cristã, para fechar. Provérbios 31, versículo 8. Abre a boca a favor do mudo. Em outras traduções diz que, no lugar de mudo, abre a boca a favor de quem não pode se defender pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. E lá em Isaías 1:17 diz assim, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça e repreendei ao opressor. Então, na verdade, a justiça verdadeira, quem faz é Cristo.
Exatamente.
Nós estamos aí invocando a justiça humana, porque é o que nós temos no momento,
sim.
É no período que nós estamos aqui de passagem nesse mundo.
Exatamente.
Mas, assim, foi muito bacana a igreja tocar nesse assunto,
sim,
né, Val? Justamente porque a igreja está se posicionando, nós estamos aqui dizendo o seguinte, ó, biblicamente, a Bíblia é contra, mas existe uma igreja que quer te ajudar.
Exatamente,
né?
Não é afrontar ninguém,
sim,
não é
muito
mudar
bem.
Conduta. Não, é porque nos posicionarmos no papel de esclarecimento,
sim, sim,
e também naquilo que é o seguinte, o que que Deus tem?
O que a Bíblia diz?
O que a Bíblia diz?
Exatamente.
E as mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir, eu queria deixar aqui um texto que me chamou muito a atenção, e ele é extraordinário e é um ensinamento que está lá em 1 Coríntios 7, no versículo 14. Quando ele vai falando sobre a estabilidade da família,
uhum,
ele diz o seguinte, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Então, o Senhor está dizendo aqui, que papel importante é esse? É essa ajudadora que foi criada da costela, do lado, exatamente, o Senhor está dizendo aqui, está confirmando, está ratificando, o seu papel é ajudar. O seu marido é incrédulo, ele vai ser santificado, sim, pelo seu convívio. É por você.
Sim.
É por você. Uhum. Mas tem que haver a provocação e o confronto.
É. Alexandra, e justamente o versículo que você leu, quando fala marido incrédulo, fala o marido que ainda não serve a Cristo. E que a sabedoria da mulher não é no enfrentamento a este marido, né? Porque o enfrentamento vai gerar mais violência.
Mais conflitos.
Exatamente, mais conflito.
Exatamente.
Então, tomar as decisões corretas e que a palavra de Deus tenha a instrução correta também para essa mulher.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Nunca esquecermos da nossa regra de fé e prática, que é a palavra de,
verdade,
Deus, que é a Bíblia.
Exatamente.
Ale, foi um prazer imenso tê-la aqui para esclarecer esse assunto muito relevante, esclarecer muitas dúvidas, né, que muitas mulheres têm. E vai ser um prazer tê-la aqui novamente em outros assuntos.
Que delícia,
tá bom?
Que delícia.
Volte
bom
sempre.
Demais. Muito obrigada, muito obrigada. E com esse programa, claro, e assim como todos os programas que nós fazemos aqui no nosso Papo de Mulher Cristã, é que pessoas sejam edificadas, que pessoas sejam alcançadas.
Que o esclarecimento chegue até elas.
E que essas pessoas possam realmente ser confrontadas pela palavra de Deus, que transforma, que é capaz de mudar e fazer do ordinário extraordinário.
Exatamente.
É maravilhoso. Muito obrigada, meninas.
Nós estamos encerrando mais um Papo de Mulher Cristã com esse assunto esclarecedor. E você fique com a gente, vá no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe, envie para quem você acha necessário. E sempre nós estamos aqui para esclarecer assuntos diversos à luz da Bíblia no nosso Papo de Mulher Cristã. Tchau! Tchau.